você que nos acompanha pela internet, onde você estiver, que o Senhor te toque, te ministre profundamente. E a todos aqui, eu tenho certeza que o Senhor preparou esse dia para ministrar o nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5. João capítulo 5. Esse é um texto que ele é muito interessante, ele tem vários detalhes, eu não vou conseguir trabalhar todos os detalhes dele. E é também uma lição muito simples. Eu quero que você saia daqui entendendo apenas uma coisa nessa noite. Uma mensagem simples para o seu coração, simples como é o Evangelho, simples como é Jesus. João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Se você não está com sua Bíblia aí, nós vamos projetar aqui também no telão, você pode acompanhar. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Presta atenção. O ambiente é esse. Há uma multidão ali e eles são assim. Eles são cegos, eles são coxos, eles são paralíticos, eles são enfermos. Agora, o verso 4 diz assim: eles esperavam. Pode mudar ali para nós? Eles esperavam que se movesse a água. Eu não sei, quem está com a Bíblia pode perceber, aqui no telão não vai aparecer, mas talvez na sua Bíblia isso vai estar entre parênteses. Eu não sei, quem aqui tem uma Bíblia de papel? Hoje em dia está tão difícil encontrar Bíblia de papel, irmão. E aí, na sua Bíblia tem esse parênteses, ou colchete, ou não sei como chama. A maioria das Bíblias vai ter. E eu vou explicar isso para você entender um pouco melhor a mensagem. Isso está entre parênteses porque isso provavelmente não está na Bíblia original. Isso está sendo explicado para nós. Qual o motivo deles estarem ali? É algo da tradição, é algo da cultura. Isso não quer dizer que isso acontecia mesmo. Porque o texto diz assim: eles esperavam que se movessem as águas, enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Presta atenção. Aí fecha, então, ali o parênteses. E o texto segue dizendo assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus pergunta de um jeito simples, irmão. Você quer ficar bom? Você quer ser curado? Você quer resolver essa situação? Mas então no verso 7 ele responde o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Me convence dessa palavra. Ministra o meu coração. Que não seja o pastor, que não seja o argumento do pastor, mas que seja o Senhor mesmo traduzindo essa palavra dentro de mim. Que haja um convencimento vindo do alto. Eu oro em nome de Jesus para que as outras vozes se calem, para que a sua voz, como a voz de muitas águas, sobreponha todas as outras. E que todos nós tenhamos a certeza de que ouvimos o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos, é: de quem é a culpa? Veja só. De quem é a culpa? De quem é a culpa do que eu estou vivendo? De quem é a culpa dos meus problemas? De quem é a culpa das minhas crises? De quem é a culpa da situação, que está agora? De quem é a culpa? Deixa eu te perguntar, você já foi culpado ou acusado por algo que você não fez? Alguém já passou por isso? Disseram que você fez, você foi acusado disso, mas você não tinha feito. Quem aqui foi criado entre muitos irmãos sabe como é que é. Normalmente alguém leva a culpa de alguma coisa que não fez, não é assim? Eu tenho mais dois irmãos, e eu e o irmão mais velho, a gente sempre se juntava quanto mais novo. E aí era assim, quem foi que largou a torneira ligada? E eu e meu irmão mais velho diziam, não fui eu. E ele dizia, não fui eu. Então, automaticamente foi o mais novo e ficava sob ele a culpa. Você já passou por isso? Ser julgado, ser condenado, ser acusado de algo que você não fez? E também, de outra maneira, será que você já não fez isso com alguém? Acusou, julgou, apontou o dedo, achando que essa pessoa talvez tivesse feito algo que depois no final você entendeu que não estava certo o que você estava fazendo. Irmãos, não é difícil isso acontecer. A gente acaba errando e culpando pessoas de maneira equivocada. Eu brinco que em uma época lá em casa, a Suelen dizia assim, a toalha está na cama. Eu dizia, tá bom, vou pegar. Aí depois ela dizia, a luz ficou acesa, parece minha mãe. Aí eu dizia, tá bom, vou lá pagar. Aí eu falei pra ela, tô doido pra ter um menino, pra pôr a culpa em alguém também nessa casa, tudo é eu. E agora eu já consigo repartir um pouquinho com o Lucas essas crises, essas culpas, né? Irmãos, eu tenho assistido, esses dias eu tava assistindo um programa, uma reportagem, e essa reportagem tava falando de uma mulher, bem interessante a história. Essa mulher, ela viveu uma tragédia, uma dor que talvez você tenha vivido também. Ela perdeu um filho. E esse filho, ele foi assassinado. Só que o assassinato dele foi por engano. Esse menino estava no lugar errado, na hora errada, e foi um problema. E aí executaram o menino, e essa mãe, então, naquela dor, naquele sofrimento, ela, então, decidiu buscar saber quem fez aquilo. Só que essa foi uma decisão da vida dela. Porque ela não conseguiu fazer aquilo muito rápido. Então, se passaram anos e essa mãe atrás de descobrir quem era o culpado de ter feito aquilo com o filho dela. E muito tempo essa mulher fez isso e no final da reportagem eles dizem que ela passou 16 anos. Ela deixa sua profissão, ela deixa tudo que ela vinha fazendo porque agora ela estava obstinada, determinada a descobrir quem fez. Ela tem algumas pistas, ela consegue alguns advogados, ela consegue ajuda, e um dia ela descobre quem foi que tinha feito. Era um traficante, ele disse, eu confundi mesmo, ele confessou, e ele foi preso. E aí, a impressão que dá é que essa história termina muito legal. A reportagem em si estava mesmo comemorando, dizendo, depois de anos, essa mãe vai ter um tempo de alívio, ela vai conseguir dormir um dia em paz. Mas quando foram entrevistar ela e dizer, agora a senhora está feliz? A senhora encontrou o culpado? A senhora de fato encontrou aquilo que a senhora queria há 16 anos? E ela falou, eu achei que o sentimento seria diferente. E o repórter falou, como assim? Ela falou, eu achei que o buraco dentro de mim seria preenchido. Ela falou, dediquei a minha vida a fazer isso, achando que fazendo justiça, achando que encontrando um culpado, o que eu sentia sobre a perda do meu filho mudaria. Mas no final das contas, não mudou nada. O buraco está só maior, porque agora que eu cheguei no final da minha missão, eu descobri que nada resolveu aqui dentro. Irmãos, às vezes encontrar o culpado não resolve o problema. Às vezes ficar tentando descobrir quem fez, tentar dar nome, tentar encontrar alguém que se responsabilize pela minha condição agora, isso nem sempre resolve a situação. Desde o início da humanidade, o homem aprendeu a fazer isso quando peca. Então, a serpente conversa com a mulher, e a mulher fala com Adão, e todo mundo come do fruto, mas quando Deus aparece e diz, tudo bem? Onde vocês estão? Vim para o nosso encontro. Adão diz, eu não fui porque eu estava nu. E ele fala, quem te mostrou? O que foi que aconteceu? E Adão rapidamente diz, eu pequei, mas a culpa não é minha. Eu estou fazendo coisa errada, mas eu não sou culpado. Eu sou resultado. O senhor viu a família que o senhor me colocou? Nós somos pobres. O senhor não se lembra do abuso que eu sofri? É por isso que eu vivo assim. O senhor não se lembra do adultério, das coisas difíceis que eu passei, das palavras horríveis que eu ouvi? A culpa de eu ser assim não é minha. A culpa é de Eva. E aí falam com Eva, falam, por que você fez isso? Ela fala, alguém fez comigo também. Eu abuso porque alguém abusou. Eu xingo porque alguém me xingou. Eu não fiz isso com Adão porque eu quis. A serpente fez comigo. Há um ciclo, você percebe que o ciclo nunca acaba. Encontrar um culpado não resolve. Não muda sua condição. O buraco continua. A crise continua. Porque encontrar um culpado não resolve. Fala para quem está do seu lado. Encontrar um culpado não resolve. Aí, irmãos, eu fico imaginando a situação, porque agora Deus fala assim, Adão, Eva, ele dá um castigo para a serpente. E, irmãos, só antes de eu entrar nesse ponto, só uma coisa. Tem muita coisa que a gente está jogando na conta do diabo e nem sempre é ele também. Não é verdade? A gente tem que reconhecer. Tem gente que está jogando na conta de Satanás muita coisa que tem a ver com ele mesmo. Mas eu imagino, então, Deus diz, olha, agora, então, infelizmente, vocês não vão poder ficar no paraíso. Você imagina, irmãos, o casal vive no paraíso. Algumas pessoas dizem que Eva foi a única mulher que Deus, de fato, fez, né, tomou da costela e fez, e ainda assim, o homem conseguiu dizer, a culpa é da mulher. E agora eles são lançados fora do paraíso. Todas as mordomias acabam. Vai trabalhar, vai ter dor de parto. E eu imagino, irmãos, o casal lidando com isso agora. Agora está lá Adão, Eva, e eles têm que procurar uma cabana, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que morar. O que, que nós vamos comer? Nós vamos ter que dar um jeito, antes vinha tudo na mão. A gente tinha tudo, era muito fácil. E aí eu imagino eles caminhando, irmãos, porque o processo de acusação, ele é infinito. Se você não resolve isso dentro de você, vai ser horrível. Então imagina eles caminhando e Eva dizendo, aí ó, tá aí ó, pra que você foi aceitar? E aí Adão dizendo, mas você não lembra que foi você que começou esse negócio? Por que você foi ouvir a serpente? E ela fala, eu ouvi, mas não entendia nada. Você que é o sacerdote, você que tinha que ter resolvido. E tá lá Adão trabalhando e dizendo, tô trabalhando por causa de Eva. E Eva tá dando a luz e tá doendo. E ela fala, tá doendo por causa de Adão. E é um processo de acusação que nunca vai ser resolvido. Sabe, irmãos, Apocalipse capítulo 12 diz que um dos nomes de Satanás é acusador. Aquele que procura culpados, aquele que procura colocar a culpa em alguém, não é Jesus. Aquele que está procurando encontrar alguém que receba culpa, não é Deus. Na verdade, Satanás é esse que acusa, que aponta, e que tenta jogar sobre você aquilo que você é culpado e aquilo que você também não é culpado. Esse é o nome dele. Ele é o acusador. Ele é aquele que procura culpa, que procura culpado. Mas, irmãos, eu tenho dito que quando Satanás conseguiu fazer com que a humanidade se tornasse obstinada em procurar culpados, o que ele fez, na verdade, foi tornar a humanidade um pouco mais parecida com ele. Porque enquanto nós estamos procurando arrumar culpados, irmãos, nós estamos fazendo o papel, na verdade, do acusador. Que é o papel dele e não o nosso. Ele é assim. Ele está tentando lançar sobre você uma culpa. Ele está o tempo todo dizendo a você, você não é digno de estar aqui. Você é culpado do sofrimento do outro. Você fez o que é errado. Você é o culpado, e o tempo todo ele está dizendo isso, você não serve, você não presta, você não pode, veja o seu passado, o que você está fazendo dentro da igreja agora? Conversei uma vez com um rapaz e ele disse assim, pastor, toda vez que eu ergo a minha mão na igreja, eu escuto a voz do diabo dizendo, abaixa essa mão. E eu falei, o que você faz? Ele falou, eu ergo de novo, mas eu escuto de novo, ele dizendo, abaixa essa mão. Eu falei, mas por quê? Ele falou, daí ele fala para mim, com essa mesma mão, você matou uma pessoa. E a acusação dentro desse rapaz, você consegue imaginar como é viver dessa maneira? Acusado, acusando, Irmãos, e nessa noite eu quero falar disso com você, eu tenho tanta convicção de que essa é uma palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Deus não está interessado em descobrir o culpado. Um dia, em João capítulo 9, ele está caminhando, eles encontram um cego. João capítulo 9, projeta para nós, por favor. Eles encontram um rapaz cego, e aí os discípulos dizem assim para ele, ao passar... Então, por um cego, seus discípulos lhe perguntaram, ô mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Quem é o culpado dele estar cego? Veja só, irmão, o rapaz já está sofrendo da sua cegueira e eles querem descobrir se a culpa é dele ou se é dos pais. Os discípulos estão interessados em encontrar culpados. Nós somos os discípulos. A resposta de Jesus é, verso 3, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, Jesus está dizendo, para que vocês querem encontrar culpado? Encontrar um culpado torna o rapaz agora sarado? Encontrar um culpado vai resolver o problema? Não resolve. Jesus está dizendo, eu não estou interessado em culpados. Eu estou interessado em soluções. Eu quero resolver. E o problema, irmãos, é que quanto mais nós nos tornamos bons, quanto melhores somos em encontrar culpados, piores somos em encontrar as soluções para as nossas crises. Porque isso acaba até nos acomodando. Eu entro num estado de amortecimento, eu digo assim, o problema do meu casamento é Suelen. Então não vou fazer nada para resolver, porque o problema é ela, eu já encontrei o culpado. Eu não tenho que procurar uma solução, quem tem que fazer isso é ela. Ela, se ela resolver, tudo está resolvido. A culpa não é minha. E aí eu vejo muitas pessoas, irmãos, caminhando dessa maneira. Tentando encontrar um culpado para aquilo que está vivendo, quando na verdade estão diante daquele que poderia mudar a sua situação por completo. Quando Jesus encontra aquele homem no tanque de Betesda, e esse é o texto que nós lemos aqui no início. Jesus encontra aquele homem no tanque de Betesda e ele pergunta para aquele rapaz, aquele tanque em hebraico se chama Betesda, há uma multidão ali. A Bíblia fala que eles são cegos, coxos, doentes, estão enfermos. Há uma multidão naquele lugar, todos paralisados, porque assim são aqueles que estão procurando culpados o tempo inteiro. Eles estão juntos e eles estão paralisados. Interessante, irmãos, que eu falei aqui no começo também, que aquela história, ela está entre colchetes ou entre parênteses na sua Bíblia, porque isso pode ser apenas um folclore da época. Não quer dizer que havia um anjo mesmo. Não quer dizer que havia mesmo uma agitação das águas feitas por Deus. Alguns estudiosos, alguns historiadores da Bíblia dizem, naquele lugar ainda existe hoje um fenômeno que acontece que de tempos em tempos uma bolha surge dali. E as pessoas diziam que aquilo era um anjo que agitava as águas. É interessante que a pessoa que para a sua vida para procurar culpados, ela fica paralisada. Em volta dela tem um monte de gente enferma e doente. E ela está agora acreditando em algo que pode ser apenas um folclore. Veja que tristeza. Não foi para isso que Deus te chamou. Eu quero que você entenda isso aqui em primeiro lugar. Jesus não está interessado em culpados. Jesus não está procurando culpados. Está na hora, irmão, da gente parar com isso. Parar de ficar achando que se eu der um nome, a minha situação muda. Se eu disser para Deus, o problema é meu pai, agora vai resolver? Não resolve. O problema são meus filhos, o problema é meu marido. Resolve? Não resolve. Achar um culpado não resolve. Jesus encontra aquele paralítico. E ele diz, você quer ser curado? E o paralítico faz uma lista de culpados, irmãos. Jesus não perguntou aquilo para ele. O paralítico diz, deixa eu te falar, eu até queria ser curado. Mas eu já encontrei culpados. A culpa é das minhas pernas, que não andam até o tanque. A culpa é do anjo, que agita só uma vez essa água aqui. A culpa é do tanque, que fica longe demais. A culpa são das pessoas que entram na minha frente. E sempre que eu tenho uma oportunidade, elas entram no meu lugar. Era para ser minha vez. A culpa é de todo mundo e Jesus não perguntou isso para ele. É interessante que Jesus não está interessado em culpados. Quando o filho pródigo volta para casa, o filho pródigo cheira porco, o filho pródigo cheira mundo, o filho pródigo cheira pecado, e ele chega e você não encontra o pai dizendo assim: ah, voltou, né? Bem que eu disse. Você vê isso no texto, Lucas 15 diz que o pai se lançou no pescoço e o pai não acusa, o pai o abraça e o beija. Aquele menino fede, aquele menino está nojento, mas ele abraça, ele beija, porque o pai não quer culpados. O pai não está com o dedo apontado para ninguém. A Bíblia diz que toda vez que você está tentando tirar o cisco do olho de alguém, acusando, na verdade no seu olho há uma trave, ou seja, nós sempre estaremos enganados nas nossas acusações. O pai não está nem aí para as culpas. Mas o menino voltou: ô, meu filho, você voltou é que se arrependeu. Vem aqui, deixa eu te abraçar. Ei, todo mundo está com uma pedra pronto para atacar naquela mulher adúltera, acusando ela. É interessante que os acusadores não trouxeram o homem, né, que estava adulterando. Ou essa mulher estava adulterando sozinha. A sociedade não é machista de hoje, não. E aí está lá aquela mulher, só ela. A acusação sempre é errada, irmão. Sempre é, porque ela é diabólica. E aí a acusação está com uma mulher, provavelmente essa mulher está nua, provavelmente ela já apanhou muito, provavelmente eles arrastaram ela a cidade inteira. E essa mulher está ali sangrando, todo mundo com uma pedra, e Jesus está no meio. E aí Jesus diz: ninguém aqui tem culpa de nada. Ninguém aqui, vocês que são os acusadores, está tudo certo com vocês? Aí todo mundo sai. E aí Jesus fala para aquela mulher: ninguém te condenou, não? Ela fala: não. E aí ela está diante do homem mais santo. Ela está diante daquele que não pecou. Ela está diante daquele que nunca teve sequer uma culpa. Ela está diante daquele que poderia apontar o dedo para ela. E ele diz: eu também não te condeno. Eu também não te acuso. Eu não estou interessado em culpados. Eu estou interessado em soluções. Vamos resolver. Vamos ajustar. Vamos acertar. Para de se esconder atrás dos seus culpados, irmão. Jesus não está interessado. Jesus está junto daquele rapaz e está dizendo: vamos lá, a cura para você. Sabe qual a diferença de perdão e desculpa? A pessoa que pede desculpa, ela diz: tira de mim a culpa. Eu não quero ficar como culpado dessa situação. Na verdade, uma arrogância até. Aí a pessoa que pede perdão, ela está dizendo assim: não importa quem é o culpado, vamos resolver isso, ainda que eu seja o culpado. E aí você encontra o maior de todos, o santo, o eterno, o poderoso, dizendo: ele levou sobre si as nossas culpas. O único que poderia apontar o dedo diz: eu pego a sua e tomo para mim. Você entende, irmão? O problema dos seus vícios, a culpa dos seus vícios, a culpa da sua crise, a culpa das suas tristezas, das suas emoções abaladas. Irmão, Jesus não está interessado em encontrar um culpado para isso. Mas ele está muito interessado em resolver isso no seu coração. Jesus não dá a menor atenção para quando aquele homem fala: a água, o anjo, não sei o quê. Jesus está dizendo: ah, meu filho, pega o seu leito e anda, pelo amor de Deus. Pelo amor de mim, ele deve falar. Vamos lá. Então, nessa noite, irmãos, o meu recado para você, o recado de Deus para nós aqui é: em primeiro lugar, Jesus não está interessado em culpados. Nem culpar você. Se alguém está te culpando, entenda, isso não é papel de cristão. Jesus não está interessado em culpar você, Jesus não está interessado em achar culpado, mas sim em soluções. Mas a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite, a gente orar, é que eu queria te desafiar a assumir a responsabilidade da sua vida. Porque toda vez que eu acho um culpado, sabe o que acontece, irmão? Eu descanso nisso. Se tem alguém que é culpado, o problema é dele e eu não vou fazer nada. Alguém resolva isso para mim, mas eu quero te convidar hoje a assumir, de ter uma vida mais responsável. de dizer hoje, e eu não estou falando para você fazer isso sozinho, isso não é pregação de autoajuda. Eu não estou dizendo, sim, você pode, resolva a sua vida. Eu estou dizendo, sim, você pode, em Jesus, mudar a sua história. Mas você tem que assumir essa responsabilidade e dizer, sim, Jesus, eu sou um viciado. E sim, na minha família todo mundo foi. Mas não importa, hoje eu quero resolver. Eu não quero dar um nome apenas para o meu problema. Eu não quero só achar um culpado para o meu problema. Eu quero achar uma solução. Então eu estou dizendo, eu resolvo dar um passo na sua direção. Eu mudo isso. Mas o meu casamento, ao meu esposo, a minha esposa, então eu assumo isso. Eu vou até Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela sofre por 12 anos. E ela poderia dizer, ninguém me ajuda. Eu já fui nos médicos. Eu já fiz de tudo. Sabe o que ela faz? Ela se propõe, ela se dispõe, ela se levanta e diz, se eu for até Jesus, se eu assumir essa responsabilidade e ir até Ele, se eu entender que não basta ficar achando culpados, ir até Ele, se eu apenas o tocar, eu serei curada. E aí você tem um cego gritando no meio da rua, ei, filho de Davi, tem compaixão de mim? Alguém dizendo, eu assumo a responsabilidade de ir até Jesus. Hoje você está aqui, irmão. Eu queria te dizer, Satanás te colocou numa condição de refém. Satanás te colocou numa condição de vítima. Ele te disse, você é vítima. Olha o que fizeram com você. Então você vai ser miserável e você não vai ser nada porque você é uma vítima da sociedade. Você é refém da família que você nasceu. Você é refém daquilo que te fizeram, daquilo que te acusaram, dos problemas. Você é refém porque Jesus... Ele faz isso exatamente porque Jesus não te chamou para nada disso. Jesus te chamou para ser protagonista da sua vida ao lado dele. Para viver todas as cenas de glória em glória, de fé em fé, ao lado de Jesus. Então Jesus fala para aquele homem, ei irmão, vamos lá, pega o seu leito, anda comigo. Pega o seu leito e anda. Eu estou nem aí quem pecou, é o cego, é o pai, eu estou nem aí com isso não. Eu quero resolver, eu quero acabar com isso. Nessa noite nós temos a alegria de receber muitos irmãos pelo batismo. E você só pode hoje se batizar e dizer, eu sou de Jesus. Porque um dia Jesus falou, as suas culpas eu carrego. Eu vou levar sobre mim. Ele que não merecia nenhuma culpa disse, eu levo, eu pego. E aí a Bíblia diz que porque ele tomou sobre si as nossas dores e culpas, enfermidades e tudo que era para nós, ele pegou para ele. E por causa disso, nós fomos sarados. Ou seja, ele ficou com a parte ruim e nós ficamos com a parte boa. Você não precisa viver sua vida de maneira miserável. Você está aqui hoje, irmão, porque Deus te trouxe aqui. Seu casamento não precisa continuar assim. Sua família não precisa continuar assim. Seu coração não precisa continuar assim. Suas emoções não precisam continuar assim. Seus filhos não precisam continuar assim. Suas finanças não precisam continuar assim. Você não é vítima. Você está nele. E quando estamos nele, irmãos, nós não precisamos encontrar o culpado, porque ele é a solução. Amém? Quantos querem hoje? Aquele homem ficou 38 anos da sua vida paralisado, porque acreditou que encontrar um culpado poderia trazer um pouco de alívio e que ele poderia ficar ali 38 anos. Eu não sei quanto tempo da sua vida você desperdiçou. Eu não sei quanto tempo da sua vida você jogou fora. Mas hoje Jesus quer te fazer andar. Ele quer te fazer caminhar. Ele tem uma história linda, há uma estrada linda, há um caminho bonito que ele preparou para você. A luz, a lâmpada para andar nesse caminho. O Senhor é bom. Amém? Chega de encontrar culpados, hoje é dia de acharmos soluções. Amém? Vamos orar? Fica de pé, por favor.